Muito bom dia a todas. Começo por cumprimentar o Dr. Hermínio Loureiro, Presidente da Liga do Portuguesa de Futebol, que foi um brilhante membro desta comissão na anterior legislatura, sempre que havia assuntos relacionados, e não só, mas particularmente relacionados com o desporto, ele era o campeão do PSD na matéria. Muito bem-vindo aqui à comissão. Esta audição realiza-se no âmbito da petição que foi apresentada sobre o tema a verdade esportiva. A Comissão entendeu, no âmbito desta petição, fazer várias audições. Começámos por ouvir os peticionários. Já foi ouvido o Secretário de Estado. Neste momento temos o Presidente da Liga. Na próxima semana teremos o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Também teremos, no dia 25, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a Comissão de Arbitragem da Liga e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Foram estas entidades que, por consenso dos vários grupos parlamentares, a Comissão de Educação e Ciência entendeu ouvir neste processo. Estão presentes aqui deputados do PS, do PSD, do CDS-PP, para já é só. Tínhamos aqui uma deputada do Bloco de Esquerda que por alguma razão se teve que ausentar. E temos este processo, será objeto de um relatório final, que será elaborado pelo deputado João Sequeira, aqui presente. Sendo assim, vamos seguir o modelo normal neste tipo de audições, entre 45 minutos a uma hora. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Liga para dizer o que entender sobre esta matéria. Ele, que é um bom conhecedor das técnicas parlamentares, naturalmente não deixará de lançar aqui temas que serão vivamente discutidos por todos os grupos parlamentares. Depois, os deputados isoladamente ou por grupo parlamentar farão as perguntas ou os comentários que entenderem. Sendo assim, uma vez mais, seja bem-vindo e tenha a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer as suas simpáticas, mas excessivas palavras relativamente à minha pessoa, mas dizer que é, evidentemente, com prazer e com satisfação que volto a esta sala e que volto a rever também um conjunto de senhoras deputadas e senhores deputados que já há muito tempo não via. E, portanto, sentimos sempre alguma nostalgia quando voltamos a esta casa, que é a casa da democracia. Portanto, muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesta intervenção inicial, porque julgo que é mais importante nós depois trocarmos impressões e esclarecermos algumas questões que se relacionam diretamente com esta matéria. E começo pela a questão da verdade esportiva. Eu acho que não há ninguém que goste de desporto, e mesmo que não tenha nenhuma relação direta com o desporto, que não seja pela verdade esportiva. Portanto, quando se pergunta quem é que é pela verdade esportiva, somos todos, não é? Não consigo, não vejo ninguém que diga ao contrário. E, portanto, julgo que nesta matéria estamos todos de acordo, todos sem exceção, todos que temos responsabilidades, somos favoráveis à verdade esportiva. Outra coisa não se poderá imaginar. Depois, por outro lado, destacar o papel relevante, que nem sempre é no nosso país muito utilizado, mas que julgo que aqui também foi importante, o papel da sociedade civil, ou seja, uma iniciativa da sociedade civil, evidentemente que é alavancada por órgãos de comunicação social, mas espontaneamente um conjunto significativo de amantes do fenómeno desportivo em geral e do futebol em particular decidiram subscrever uma petição que depois foi apresentada na Assembleia da República e que o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, teve a oportunidade de receber. Ao mesmo tempo também salientar, porque julgo que também é importante destacar, a postura de responsabilidade que um órgão de soberania como a Assembleia da República deu a esta petição e a esta questão da verdade esportiva. Nós, conforme os senhores deputados sabem, a modalidade de futebol rege-se, como as outras modalidades, por regras que são, muitas delas, universais. E que são, no caso do futebol, são definidas pelo um organismo que se chama International Board, que é um organismo, permita-me também dizer-vos, que é um organismo muito, muito conservador, muito resistente à mudança, e não tem seguramente a ver com a idade das pessoas que lá estão, porque julgo que não pode fazer uma associação direta, mas o que é verdade aqui é há muita resistência às mudanças, sejam elas quais foram, sejam elas de ordem tecnológica, mas até às vezes a atualização de regras e a adaptação de regras a outras realidades. E eu julgo que para se proceder a alguma alteração e para se conseguir atingir este objetivo de introdução dos meios tecnológicos, nós vamos precisar de ter muita persistência e muita paciência. Persistência apresentando esta sugestão, esta proposta, nos locais próprios, como é evidente, e paciência para convencer estas pessoas que têm estas responsabilidades. Ao mesmo tempo, há, num plano diferente, há a UEFA, numa perspectiva europeia, no ordenamento jurídico-regulamentar do futebol, e há a FIFA num plano mundial, que também têm estado resistentes às mudanças. Estão mais atentos a estes fenómenos, mas não deixam de ter também alguma resistência às mudanças. E procuram, muitas vezes, encontrar soluções que, infelizmente, se vêm a verificar que não são tão eficazes como aquilo que, de início, seria expectável. Refiro-me concretamente ao Sr. Presidente da UEFA, ao Sr. Michel Platini, que, em resposta, ou de alguma forma a tentar atenuar esta pressão pela introdução de meios tecnológicos, avançou com uma proposta de, em vez de equipas de três árbitros, de um árbitro, dois árbitros assistentes, ter mais dois árbitros que são chamados os fiscais de baliza. Eu, enquanto adepto de futebol, quero lhe dizer que acho que essa ideia, que mais do que uma ideia da UEFA, é uma ideia do Sr. Platini, vai terminar rapidamente, por várias razões. Em primeiro lugar, porque não se verificaram grandes sucessos na implementação dessa medida, e também porque, e é importante aqui referir, a questão de ordem financeira, o enquadramento financeiro nessa matéria. Portanto, é uma experiência, ainda recentemente, em jogos que participaram equipas portuguesas, esta semana tivemos a oportunidade de ver dois juízes de baliza, dois deles ontem iam quase morrendo ao frio, porque estavam ali parados em Berlim, debaixo daquela neve. E portanto, eu acho que até aquilo, sinceramente, para quem gosta de futebol, acha que aquilo é assim, não é seguramente aquilo que todos queremos, todos que gostamos destas matérias. Chamar a atenção também que a introdução de meios tecnológicos foi fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento de outras modalidades desportivas. Desde os desportos motorizados, ao atletismo, à natação, a outras modalidades que não são tão praticadas em Portugal, mas que têm uma expressão extraordinária, nomeadamente nos Estados Unidos, e portanto estamos a falar de outras modalidades, o rugby, que têm vindo a evoluir com a introdução de meios tecnológicos. Chama a atenção também que muitas vezes uma evolução rápida pode trazer problemas. A questão da natação é um bom exemplo, que deve nos fazer refletir a questão dos fatos. Como reparem, caíram os recordes todos, de repente, hoje já se está a proibir a utilização desses mesmos fatos, ou seja, a introdução de meios tecnológicos foi tão rápida que começou também a causar problemas a essa modalidade, e houve um recuo também nessa matéria. Mas é impossível hoje olharmos para algumas modalidades sem o auxílio dos meios tecnológicos, e portanto eu acho que isto também nos deve levar à reflexão. Uma opinião pessoal que queria aqui também deixar, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados, prende-se com que nível de utilização dos meios tecnológicos. Eu não defendo a utilização de meios tecnológicos que obriguem à paragem do jogo. Ou seja, que durante o jogo pare, durante um minuto, dois minutos, e se vá verificar com o auxílio de meios tecnológicos e se possa depois corrigir uma decisão. Ou seja, neste caso um jogo de futebol é um espetáculo dinâmico, contínuo, e não, eu não advogo as paragens prolongadas para que se utilizem os meios tecnológicos. Advogo sim, peço desculpa, a utilização de meios tecnológicos para auxiliarem os árbitros na decisão. Ou seja, o árbitro e as equipas de arbitragem têm que decidir em frações de segundo e, muitas vezes, quando cometem erros, se tivessem o auxílio de meios tecnológicos, esses erros não seriam cometidos ou, em frações de segundo, seriam imediatamente corrigidos. Nós temos muitos casos recentes, no plano interno e no plano externo, mas com maior relevância prende-se com o apuramento de uma seleção para um campeonato do mundo, aquela questão da seleção francesa, que toda a gente viu que a bola foi jogada com a mão, mas o árbitro, no sítio onde estava, não teve a oportunidade de ver e, portanto, não assinalou nenhuma falta. E com a participação do quarto árbitro, por exemplo, seguramente que, através do intercomunicador, dava nota ao árbitro principal daquele erro e talvez aquela situação, talvez não, ao tempo que aquilo foi, seguramente que hoje a França não estaria no Campeonato do Mundo e estaria a Irlanda. E, portanto, reparem o que é que isto provoca do ponto de vista dos prejuízos diretos e indiretos, neste caso, no apuramento para um Campeonato do Mundo. Já estou a fugir às polémicas nacionais, ou seja, nacionais, mas em cada país, não só em Portugal, mas nos campeonatos de França, de Espanha, de Itália, da Alemanha e por aí fora que há, não pensem que há só casos em Portugal, nós às vezes vivemos com uma intensidade extraordinária às questões que se passam no nosso país, mas isto passa-se também lá fora. Dizer-vos também, porque julgo que é importante terem esta nota, que em Portugal, nas competições profissionais, já se utilizam meios tecnológicos, ou seja, os intercomunicadores é considerado um meio tecnológico e é preciso uma autorização especial para a sua utilização. E essa autorização foi pedida e foi aceite que as equipas de arbitragem nas competições profissionais possam utilizar os intercomunicadores. Vou-vos dar dois exemplos de dois meios tecnológicos que ajudavam consideravelmente a melhorar a verdade esportiva e que não provocam a interrupção do jogo. Um é a utilização do chip na bola. Hoje há empresas de material desportivo, no caso concreto a Adidas, sem estar aqui a fazer publicidade, que têm desenvolvido tecnologicamente a introdução de um chip na bola para que possa dar um sinal à equipa de arbitragem que a bola transpôs a linha de golo ou a linha lateral ou qualquer outra linha, não é só na baliza, como muitas vezes sabem, e esta semana até é atual, a bola sair numa linha lateral e o árbitro auxiliar não ver e resultar num golo, não é? E portanto não estamos a falar só da linha de golo. E outra situação que já foi testada também em Inglaterra, que se prende com o olho de falcão, que é a câmara que estará colocada nas balizas, e que estará a filmar, e o quarto árbitro, se tiver acesso a o chamado, não é vídeo-árbitro, mas que tenha um monitor, pode dar um sinal ao árbitro principal e dizer-lhe que a decisão que ele tomou não estava correta e, portanto, ela poder ser corrigida. Estamos a falar de meios tecnológicos que não, como disse há pouco, não obrigam a que o jogo pare para que se faça uma conferência e para que se possa alterar a decisão que foi tomada. Queria-vos dizer também que eu acho que esta é uma questão de tempo, ou seja, a introdução de meios tecnológicos no futebol, neste caso na arbitragem, é uma inevitabilidade. É tudo uma questão de tempo. E, portanto, esta situação que estamos a viver no nosso país, em sede da Assembleia da República, serve também para sensibilizar e... Muito obrigado. Sensibilizar as entidades quer nacionais, quer internacionais, porque nós não podemos olhar com indiferença para o trabalho que está a ser desenvolvido em sede de Assembleia da República. Ou seja, esta situação ganha uma outra relevância e uma importância, não é? E, portanto, nós que somos agentes desportivos só temos que nos congratular pelo interesse manifestado e o interesse que foi imediatamente manifestado em sede da Assembleia da República, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e agora pela Comissão e pelos Srs. Deputados, para podermos analisar e estudar estas matérias. E, portanto, também poder daqui, deste trabalho que as Sras. E os Srs. Deputados estão a fazer, Sr. Presidente, dar-se conhecimento aos organismos internacionais como uma recomendação, como um apelo a que o país foi sensível, discutiu esta matéria, aprofundou esta matéria e entende que ela seguramente contribuiria para uma maior verdade desportiva. Para terminar esta intervenção inicial, dizer-lhe que só com persistência e com insistência é que se conseguem convencer aquelas pessoas que têm responsabilidades a nível internacional nesta matéria e que todos nós sabemos, fruto da análise daquilo que foi feito e do comportamento que têm até ao momento, do seu elevado conservadorismo. E, portanto, temos que insistir todos, e neste caso, partindo esta iniciativa da sociedade civil e tendo acolhimento em sede da Assembleia da República, julgo que Portugal está a dar um efetivo, um verdadeiro e um importante contributo para que, no mais curto espaço de tempo, possam as instâncias internacionais mostrar abertura e disponibilidade para introduzir os meios tecnológicos. Sr. Presidente, julgo que não terei esgotado os 10, 13 minutos, que foi mais de 10, foram 13, e, portanto, peço-lhe desculpa se me alonguei. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Emílio Loureiro. Esta ideia faz-me lembrar que estamos perante a possibilidade de a bandeirinha tradicional passar a ser uma bandeirinha eletrónica.
Não precisa.
Não precisa. Bom, estamos agora, vamos entrar numa fase de perguntas. O deputado Emílio Reis já se inscreveu, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos os senhores e senhores deputados e saudando de forma especial o Sr. Presidente da Liga, saudá-lo por este regresso a esta sala que tão bem conhece e começar por lhe dizer que não perdeu a sua forma, apesar de estar retirado há uns meses destas lides, mantém de facto os níveis a que habituou aqueles que privaram consigo ao longo do mandato anterior, nomeadamente foi aquele que eu tive o prazer de partilhar consigo este mesmo espaço físico e esta bancada ainda. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu penso que estamos a falar de uma matéria que é extremamente consensual, ou seja, falar de verdade desportiva é, eu acho que somos, ao que consta, cerca de 10 milhões de portugueses, e haverá 10 milhões de portugueses que estarão a dizer que querem a verdade desportiva. Isto porquê? Porque todos nós temos, enfim, preferências, e o que nós queremos é que, de facto, que as coisas aos fins de semana corram bem. Falar da introdução de meios tecnológicos que ajudem a que essa verdade desportiva seja mais verdadeira, se é que se pode dizer assim, penso também que é uma matéria consensual. Porque tudo o que venha, de facto, ajudar o desempenho daqueles que têm que decidir em frações de segundos, se a bola entra, se não entra, se é fora, se é dentro, se saiu da linha lateral, se não saiu, se é offside, se não é, são tudo questões que também bastante consensuais. Porquê? Porque, como é óbvio, em tudo na vida, quando maior for a transparência, melhor é para todos. Se calhar tiramos muita paixão a um conjunto de debates que hoje em dia se realizam à segunda-feira, como se realizam há décadas, mas no fundo penso que os tais 10 milhões ficarão mais satisfeitos se assim for. A questão que se coloca aqui não é tanto esta, porque nesta matéria de facto acho que a questão é consensual. É um pouco mais qual é o papel de cada uma das instituições relativamente a esta matéria. e, neste caso muito em concreto, qual será o papel que a Assembleia da República poderá ter ou não para concretizar ou para ajudar a concretizar esses objetivos. E aqui é que, de facto, levanta-nos um conjunto de dúvidas, no sentido de percebermos quais são os papéis que cada organização, cada instituição tem. E se eu penso que, do ponto de vista do debate, da paixão, todos nós, os 10 milhões, somos todos, ao contrário do que foi dito aqui numa audição anterior, eu acho que somos 10 milhões de treinadores de bancada, e por isso todos temos opinião sobre isso, não é? Independentemente da qualidade da opinião, todos temos, mas não é disso que se trata, não é? Trata-se de facto de perceber se neste momento estamos no local adequado para decidir esta matéria. E eu penso que seria mais confortável para todos, e nomeadamente para o parlamentar do PSD, é ser chamado a decidir isto neste momento, apesar de toda a simpatia que quer os peticionários, quer as pessoas que temos vindo a ouvir, têm feito relativamente à Assembleia da República o facto de receber. A verdade é que o mecanismo é igual para todos. Temos mais de 7.500 assinaturas, é uma petição, e há um mecanismo regimental, como o Sr. Presidente da Liga sabe bem, que desencadeia todo este processo. E por isso aqui não há nenhum tratamento de favor nem de desfavor, é um tratamento justo, que é o que a Assembleia deve fazer. Mas dizia-lhe que seria muito mais confortável para todos, e se calhar mais lógico, é que quando as coisas chegassem a este fórum, tivessem um determinado andamento antes. E aquilo que eu disse, tive a oportunidade de dizer ao Sr. Rui Santos, quando cá esteve, também lhe digo assim, que eu acho que era muito importante nós percebermos até que ponto as instituições do futebol português já fizeram um caminho nesta matéria, um caminho quer interno, quer no plano externo. Sabendo nós que estas decisões, digamos, têm acolhimento unânime de todos os agentes que a gente ouve e lê, não é? Sabendo nós que a resistência está, de facto, em quem tem a competência para resolver isto, que é uma coisa chamada International Board, que não está sediada em Portugal, que eu não sei até se tem representantes portugueses lá sentados, não é? Mas que há outras instâncias do futebol europeu e internacional onde há representantes portugueses. Por isso, perceber se as instituições portuguesas, nomeadamente, neste caso, a Liga Profissional de Futebol, se tem alguma deliberação tomada neste sentido, se a fez chegar a essas instâncias que têm, de facto, digamos, a competência para regular isto, porque penso que esse é que era o primeiro passo. Ou seja, que os organismos do futebol português, de facto, de forma organizada, tomassem as suas decisões, fazer o tal movimento de persistência, de insistência, que o Sr. Presidente muito bem referiu aqui, que é necessário fazer isto, mas que a fizessem junto às instâncias certas e depois mobilizar a sociedade portuguesa, se calhar também para ajudar a contribuir a fazer essas pressões, essa pressão. Agora, o que nós neste momento sentimos é que esse trabalho, à partida, que não está desenvolvido por todas as instâncias que gerem o futebol profissional aqui. E tal como também foi dito aqui, nós vemos que em algumas modalidades foram dados passos significativos nestas matérias, como disse muito bem acabou de dizer o Sr. Presidente, em algumas até já num movimento de recuo, porque se calhar já se foi longe demais, como era o caso da natação, onde já se estava a desvirtuar, os meios tecnológicos já não serviam para apurar a verdade esportiva, mas para desvirtuar a verdade esportiva, porque já havia quem nadava mais depressa, não por ser melhor nadador, mas porque o fato deslizava melhor, não é? Ou seja, também esse movimento de recuo, sem o envolvimento, digamos, dos agentes políticos em Portugal. Ou seja, para o Reigo tomar as decisões que tomou, não foi preciso nenhuma recomendação da Assembleia da República. Para o ténis também não foi preciso nenhuma decisão da Assembleia da República. E decisão dirigida a quem? Aquilo que eu dizia da outra vez, um pouco meio a sério, meio a brincar, ao nosso ex-colega também, Fernando Ciara, uma recomendação da Assembleia ao International Board. Será que isto é que resolve o problema? Eu tenho algumas dúvidas e por isso gostaria de perceber, de facto, quais são os trajetos, qual é o trajeto que já foi assumido, nomeadamente neste caso particular, pela Liga de Futebol Profissional Português, e quais são as dificuldades e de que forma, de facto, depois, se concorda ou não, se depois de concluir esse movimento dentro dos organismos de futebol português, é que se calhar fará sentido, então, que que possamos todos, a sociedade portuguesa no seu geral e neste caso particular também, a Assembleia, dar um contributo final para isso. Agora, penso que de outra forma que podemos estar aqui a começar a casa pelo telhado com um resultado que, na minha opinião, não dignifica ninguém. Nem os organismos do futebol, se de facto não tomaram já essas decisões, se não fizeram já esse caminho, e também não nos dignifica a nós, porque a verdade é uma, Sr. Presidente, e concordará comigo, é que nós falamos que temos Estado a mais, que o Estado se mete em tudo, que é preciso aliviar o Estado da sociedade civil. Mas depois, de repente, somos confrontados de que a Assembleia da República tem que legislar para colocarmos câmaras de televisão nas televisões. Eu penso que esse não é o objetivo, porque se o objetivo for esse, acho que estamos, de facto, a baralhar conceitos, estamos até a perturbar, na minha opinião, que gostaria também de recolher a sua, o processo normal que isto deve seguir. Uma coisa é sermos parceiros, outra coisa é quererem que a gente substitua algo que não é claramente o nosso papel. E seriam essas considerações que eu gostaria de deixar ao Dr. Domingo Loureiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Arturo Rego, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Liga, Dr. Emílio Loureiro, distintos colegas deputados. Esta questão foi muito bem sumariada ali pelo Sr. Deputado Notável Machado e Emílio Guerreiro, no que diz respeito às competências da Assembleia da República, não é? Portanto, a Assembleia da República não tem competência, assim como nenhum órgão do futebol português, nenhuma instituição ligada ao futebol português tem competência para alterar regras internas de jogo. Pronto. Portanto, o que nós podemos aqui, de um modo mais imediatista, é efetivamente mostrar alguma preocupação e sugerir recomendações ao International Board para que tenham em consideração os novos meios tecnológicos para, digamos, minimizar o efeito do erro de decisão durante o jogo. Aquele exemplo que deu do fato de banho, penso que não se enquadra muito bem nesta questão, com a devida desculpa, penso que não se enquadra aqui, porque estamos a falar de um meio tecnológico utilizado diretamente pelo atleta para melhorar a sua performance, não estamos a usar do meio tecnológico, que é o caso do fotofinish, adoptado também na natação, para apurar uma maior verdade no resultado desportivo. Penso que são questões distintas. Mas o exemplo fica dado e eu percebi o que é que pretenderia dizer com esse exemplo. Agora, há uma coisa que é preocupante e que também foi aqui abordado com o Sr. Secretário de Estado e que penso, pela reação que ele teve, que comungou dessa preocupação. Há uma coisa que é preocupante nesta petição e que está subjacente a ela. É que o facto de, após estes anos todos, um grupo de cidadãos, que até é significativo e que certamente não representará a totalidade das pessoas que se preocupam com este assunto, ter tomado a iniciativa de fazer uma petição a propósito de pedir a introdução de meios tecnológicos, da adoção de meios tecnológicos na prática do futebol, durante os jogos. Atribuir a essa petição a designação pela verdade desportiva mostra e traz à superfície aquilo que é latente na sociedade portuguesa, que é algum incómodo com o que se está a passar há bastantes anos para cá no mundo do futebol, e traz à superfície aquilo que também é latente nas tais conversas de segunda-feira que aqui foram faladas, que é um clima de suspeição que existe e a necessidade que as pessoas sentem da tal verdade desportiva, que não passará só necessariamente pelos meios tecnológicos. Porque uma coisa é discutir-se à segunda-feira se o clube A ganhou bem ou ganhou mal, se o árbitro errou aqui ou errou ali. Outra coisa é a fronteira que já se passou há bastante tempo nesta área, de imputar diretamente aos árbitros e aos agentes do futebol comportamentos viciosos e desviantes da verdade desportiva. Portanto, e é esse clima de suspeição que é preocupante e que existe há muitos anos. Posso continuar? Muito obrigado. Portanto, é esse clima de suspeição que esta petição traz aqui para a mesa da Assembleia da República. E aí, já não estamos a falar das regras do International Board. Aí estamos a falar do cumprimento ou não, da viciação ou não, de leis da República, nas quais a Assembleia da República já tem jurisdição. Aí já há jurisdição. Compete à Assembleia da República não só legislar, mas como, ou por conhecimento direto ou a pedido de cidadãos diretamente envolvidos, zelar pela aplicação e pelo cumprimento dessas leis, embora de forma indireta, porque essa obrigação é primeiramente do Governo e dos agentes governamentais. Mas caso isso não aconteça, a Assembleia da República também tem aqui uma palavra a dizer. E como o seu Secretário de Estado, na audição que fez e que aceitou e comungou dessa opinião, efetivamente, há falta de verdade desportiva, e era essa a questão que eu lhe queria pôr, se não sente que há falta de verdade desportiva em Portugal, nomeadamente no mundo do futebol. Se não acha que há falta de verdade desportiva, haver regulamentos, nomeadamente quanto à situação financeira dos clubes, quanto às consequências para o endividamento dos clubes, não cumprimento das suas obrigações, etc, etc, etc. Regulamentos esses que não estarão a ser aplicados no seu rigor. Se não entende que há falta de verdade desportiva e preocupante quando temos uma lei de bases de desporto e temos associações desportivas, federações, que têm estatuto de utilidade pública e não estão a cumprir com a legislação em vigor, beneficiando embora desse estatuto. E, portanto, e se o Sr. Presidente não entende que por trás desta petição não existe efetivamente um clima de suspeição que vai muito para além da mera aplicação dos meios tecnológicos. E pronto, sim, era verdadeiramente sobre isso que eu gostaria que o Sr. Presidente se pronunciasse, tal como o Sr. Secretário de Estado aqui se pronunciou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Santos, do Partido Socialista. Até a palavra.
Sr. Presidente da Liga, gostaria de agradecer a presença e a sua disponibilidade para estar aqui. Agradecemos também os contributos que veio dar para esta discussão. Somos todos, como já foi afirmado várias vezes, e como já referiu também, pela transparência e pela verdade no desporto, independentemente das modalidades desportivas. Mas o senhor é presidente da Liga, é primeiro vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mas é também subscritor desta petição. O facto de a petição pedir uma medida legislativa por parte da Assembleia da República não poderá pôr em causa a posição da Federação Portuguesa de Futebol junto da UEFA e da FIFA? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho mais uma inscrição do Partido Socialista do Sr. Deputado Bravenico. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Muito bom dia ainda ao Sr. Presidente da Liga e cumprimentá-lo e também a fazer minhas as palavras do deputado Emílio Guerreiro, salientando deste regresso a esta casa, que será sempre, certamente, a sua casa. A minha intervenção é uma intervenção mais do âmbito das concessões que estão aqui envolvidas e é uma intervenção de alguém que, não sendo um interveniente direto nas questões do desporto profissional e, particularmente, do futebol, é uma intervenção de um cidadão comum que aqui está e que observa o fenómeno do futebol, em particular, e o fenómeno desportivo na sua generalidade, e também se preocupa com estas questões da verdade no desporto, da verdade no futebol. E quando estas questões se colocam na nossa agenda, na agenda desportiva, e depois passam para a agenda política e passam até para a agenda da própria Assembleia da República, é porque essa questão da verdade, do conceito da verdade, é a questão que está, de certa forma, em causa, o que significa que nós poderemos eventualmente estar perante dificuldade no apuramento da verdade, da realidade, e poderemos estar ou perante, resultados desportivos que são longínquos à verdade, para não falar que são, consequências de alguma ausência de verdade, ou que são apenas parte da verdade que existe, digamos, nos recintos desportivos. Eu iria aqui fazer duas distinções. Há as circunstâncias que envolvem o jogo, antes e após o jogo, e aí temos, digamos, um desporto diferente daquele que existe na circunstância do jogo. Particularmente no futebol, durante aqueles 90 minutos, aquele microclima e aquela circunstância específica, naquele local, naquele tempo, com aqueles protagonistas, é uma circunstância completamente diferente do que se passa antes e após esse tempo e esse jogo com esses protagonistas. E eu preocupo-me bastante mais com, os atentados à verdade antes e após o jogo do que propriamente com aquilo que se passa em torno da verdade durante o jogo. E te explico porquê. Porque as circunstâncias e as variáveis que nós temos durante o jogo, e que eu identifico como cidadão comum, são as regras, os regulamentos, e eu penso que também aí, eventualmente, haverá algum trabalho a fazer em sede, dos principais organismos do futebol, na verificação se os atuais regulamentos que hoje enquadram a prática do futebol serão aqueles que melhor poderão promover a verdade do jogo do futebol. Segunda variável, os protagonistas, e aqui estamos a falar de pessoas, de homens e de mulheres, que têm todas as virtudes e todos os defeitos de todos os homens e de todas as mulheres, como imperfeitos que são. Temos depois as decisões que são tomadas nesses 90 minutos. E eu acho que é aqui que está o centro da discussão. Porque, aquilo que está antes e depois das decisões que se tomam naqueles 90 ou 120 minutos do jogo de futebol é qualquer coisa que é acessório em toda esta discussão. E é nestas decisões, no interior destas decisões, que nós podemos talvez melhorar, o juízo de valor que os protagonistas têm que assumir numa fração de tempo muito pequena e que é uma decisão que eu saliento aqui e em abono e em defesa dos juízes de futebol, dos árbitros de futebol, e eu não me importo fazer aqui este papel de defesa dos árbitros de futebol, são decisões que são verdadeiras, porque são das mais difíceis decisões públicas que nós assistimos, porque são tomadas em cima do acontecimento, são transparentes porque todas as pessoas assistem àquela decisão, aquelas que estão no recinto desportivo e hoje aqueles milhões de pessoas que assistem aos jogos através das transmissões televisivas. Portanto, são decisões transparentes, são decisões quase que simultâneas com o facto que a aquelas dizem respeito, e são decisões que, como todas as decisões humanas, têm uma particularidade que faz talvez do futebol um desporto universal, com os milhões e milhões de adeptos que tem, que são decisões que podem ser certas ou erradas. Mas o facto de uma decisão humana poder ser certa ou ser errada é uma coisa perfeitamente natural e humana. Estranho seria se as decisões fossem sempre certas ou sempre erradas. E eu acho que é aqui que nós temos que pôr a tónica da coisa. É partir desta essência do desporto, que é a prática desportiva e as decisões que se tomam no âmbito da prática desportiva, e de retirar daqui a suspeição, porque ela aqui, para mim, de facto, não existe. Aquele golo do Sporting de Braga é um golo verdadeiro, porque resultou de uma decisão tomada ali naquele campo de futebol por pessoas que são seres humanos, que eu respeito e que eu não tenho qualquer legitimidade para duvidar que não decidiram da forma que acharam correta ali, com as circunstâncias que tinham, com os meios que tinham à sua disposição e com o juízo de valor que eles tomaram. Se esta decisão, para mim, é verdadeira, porque corresponde a estes critérios que eu aqui enunciei, não há razão para depois toda a suspeição, toda a celeuma que depois, a partir daí, existe. Por isso, sim, é que vai enviesar a verdade desportiva, porque a verdade desportiva foi aquela que se verificou naquele campo de futebol, por muito que nos custe a nós que somos adeptos do clube A ou do clube B. Mas a verdade desportiva foi aquela. E se nós partirmos deste princípio ético, que as pessoas que decidem no campo de futebol, em condições difíceis, muitas vezes terríveis, de grande pressão, de grande mediatismo e de grande, capacidade de gerir as suas ansiedades, de gerir a relação humana que há ali. Se nós partirmos do princípio que as decisões são decisões, são juízes de valores corretos, apesar de muitas vezes à nossa própria, imagem poderem não corresponder àquilo que está no regulamento, mas nós que estamos de fora temos uma percepção diferente daquilo que está ali naquele momento, se nós partimos deste princípio ético de que as pessoas decidem com um juízo de valor de que aquilo que estão a decidir é correto, o resto não existia. O problema é o resto. E é aí que eu acho que a pedagogia toda tem que atuar. O problema não está no jogo, na minha opinião, não está nos protagonistas do jogo, não está nas decisões que esses protagonistas tomam naquele jogo. O problema todo da suspeição e da questão toda em torno da verdade esportiva está após aquele jogo. E aí é que eu acho que nós temos talvez alguma responsabilidade como Assembleia da República e os senhores como responsáveis da Liga e todos nós como cidadãos deste país, aí sim, eu acho que temos alguma responsabilidade em fazer com que as pessoas possam aprender a respeitar aqueles que praticam o jogo, aqueles que formulam juízes de valor e que são juízes durante o jogo, para que possa, digamos, parte significativa desta suspeição, que é só o resultado do nosso raciocínio após jogo, deixar de existir. E eu para isso acho que não é preciso tecnologia. É preciso uma coisa muito mais simples e antiga, que é educação cívica. E acaba assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção da parte dos deputados. Passo agora a palavra ao Dr. Hermino Loureiro para, querendo, e gostaríamos muito, responder às perguntas que foram feitas. No fim, o deputado João Sequeira fará um breve resumo, enquanto no seu papel de relator. Tem a palavra o Dr. Hermino Loureiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões que foram colocadas. Dar nota ao senhor deputado Emídio Guerreiro, que perguntou o que é que a Liga Portuguesa já tinha feito para sensibilizar os organismos internacionais, os organismos próprios do futebol relativamente a esta matéria, dizer-lhe que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional junto da EPFL, que é a entidade de jurisdição europeia ao nível de ligas de futebol, que é presidida pelo o presidente da Liga Inglesa, nós já apresentámos as nossas propostas, já concretizámos e mostramos inclusive a disponibilidade das nossas competições para testar a introdução de meios tecnológicos. A nível das ligas europeias, tivemos ainda recentemente em Espanha, onde a Liga Inglesa apresentou o modelo do olho de falcão, onde mostrou uma demonstração do equipamento, os custos e a necessidade de discutirmos em volta dessa situação, muito em paralelismo com o ténis, por exemplo, para a introdução desse instrumento e desse meio tecnológico. Ou seja, nós temos vindo, no seio das ligas, temos vindo a discutir estas matérias com profundidade e procurando, acima de tudo, sensibilizar os organismos internacionais para esta matéria e para a necessidade que temos da introdução de meios tecnológicos. Não posso deixar de estar mais de acordo consigo quando diz que em Portugal nós temos 10 milhões de especialistas, é verdade. Se há matéria em que não há, em que todos somos especialistas, é no futebol, é verdade. Temos essa questão. E é interessante porque muitas vezes ouvimos pessoas a dizer: olha, eu isso de futebol, eu não percebo muito bem isso, mas eu acho. Não é? Não percebe, mas dá sempre opinião, tem sempre opinião. E permita-me que aproveite este momento para dar aqui uma nota que a reflexão que o Sr. Deputado Bravo Nico aqui colocou é extraordinariamente interessante. É que no nosso país nós temos uma excessiva cultura clubística em detrimento de uma cultura desportiva. E aí sim, essa é uma matéria altamente preocupante. E por isso é que nós, infelizmente, somos dos países com a menor taxa de praticantes desportivos, sendo certo também que eu acho discutíveis essas estatísticas, porque muitos de nós praticamos exercício físico de forma informal e de forma individual e não contamos para as estatísticas, e outros países têm outra forma de avaliar essa matéria, mas tem melhorado claramente e tem aumentado claramente o número de praticantes desportivos, quer federados, quer a prática desportiva informal, e isso é bom, porque o desporto é o instrumento mais barato de saúde pública e, portanto, quanto mais praticarmos desporto, seguramente que estamos a investir no futuro e estamos a melhorar a nossa qualidade de vida. Mas essa é uma questão transversal a tudo isto, que é a excessiva cultura clubística que o país tem. Então, no futebol, isso é muito visível. E ainda na passada terça-feira, terça e quarta, a Liga organizou em Tomar o curso de final de época da arbitragem. E na quarta-feira organizámos uma coisa original e que todos os participantes pediram para se repetir. E não sei se talvez os senhores deputados também se podem inscrever nesta temática, pelo menos aqueles mais interessados, porque há muitos deputados especialistas também nesta matéria, que é, foi dado um curso de arbitragem a jornalistas. 34 jornalistas que fizeram testes escritos e depois à tarde estiveram no campo a analisar situações de jogo. Os árbitros a fazer de jogadores e os jornalistas a fazer de árbitros. Bem, não vou aqui fazer referência às conclusões, mas garanto, há uma coisa que eu posso garantir, é que aqueles senhores jornalistas que participaram e que gostaram e que pediram para repetir esta situação vão seguramente, quando estão com as teclas do seu computador ou com a pena da sua esferográfica, vão seguramente ter mais algum cuidado nas apreciações que fazem, porque eles tiveram que decidir em frações de segundo e alguns não decidiam. E depois, claro, os árbitros fizeram dos jogadores, pressionavam os senhores jornalistas. E, portanto, foi uma experiência muito interessante. Lá está, como o senhor deputado Bravo Nico há pouco falava, pedagogia. E é muito importante. E reparem, nós fomos confrontados, o senhor deputado Emílio Guerreiro falou nisso, nas discussões de segunda-feira. Agora, as discussões não são só à segunda-feira, porque nós temos futebol de sexta à segunda e, portanto, as discussões são ao sábado, ao domingo, à segunda e à terça, e depois temos competições europeias, todos os dias temos discussão. E com a introdução de meios tecnológicos vamos continuar a ter discussão. Desenganem-se quem pense que deixa de haver discussão. Agora, é importante é que se perceba que muitas vezes essa discussão é totalmente desvirtuada. E nós que, para o bem e para o mal, dos 25 programas de televisão mais vistos em Portugal no último ano, 20 são de futebol. Jogos, flash interview, debates relativamente ao futebol, 20 em 25 programas de televisão. Portanto, reparem na importância social do futebol, que muitas vezes algumas pessoas tentam desvalorizar, mas quando chega a altura das campanhas eleitorais todos se lembram, mas dizer-vos que esta é uma importância extraordinária. E reparem, nós assistimos à segunda-feira, à terça, eu não assisto, quero aqui declarar esse registro de interesses, a programas de televisão onde se comentam e onde se dizem as maiores barbaridades relativamente aos árbitros. E o Sr. Deputado Bravo Nico falou e bem, são pessoas humanas. E são feitas, às vezes, algumas apreciações que, sinceramente, me deixam chocado. Chocado. E vejo também, estamos a falar de programas que dão na televisão, vejo muitas vezes a ERC, entidade reguladora da comunicação social, ser tão interventiva em algumas matérias e noutras não vê nada, não se passa nada. Sendo certo que esses programas são muito mais vistos do que aqueles com que a ERC muitas vezes implica. Mas lá está, há aqui às vezes alguma tentativa de desvalorização do fenómeno do futebol nestas matérias. É como a questão que o Sr. Deputado Artur Rego colocou da suspeição. E então falar de suspeição nesta altura é preciso ter cuidado com as palavras. Porque nós não podemos comparar a suspeição do futebol com outro tipo de suspeições, com outro tipo de processos que se arrastam na justiça há anos. E que, evidentemente, que nós não é aqui o momento para debater essa matéria. Até porque, reparem, a própria Assembleia da República tem hoje uma comissão de trabalho para a corrupção e eu não vi ninguém do futebol ser chamado. Portanto, seguramente que entenderam que o futebol, e bem,
que o futebol é muitas vezes utilizado, nessas matérias. Mas, ó, meus caros, os fenómenos de corrupção ataxam, têm que se atacar, é os da grande corrupção. É o da grande corrupção. E, portanto, e essa sim é preocupante para o país. Porque, Sr. Deputado Artur Rego, deixe-me dizer-lhe que eu acho que o futebol, as estruturas do futebol, no combate à corrupção, se for analisado com frieza, com ponderação, se calhar até pode ser dado como exemplo para outros setores de atividade. E refiro-me concretamente àquelas que são as decisões que foram tomadas em sede de Liga e em sede de Federação Portuguesa de Futebol, em sede de processos disciplinares. Depois dizer-lhe também que, do ponto de vista da autorregulação, eu julgo que o futebol tem hoje um sistema de autorregulação, que apesar de muitas vezes criticado, é talvez dos poucos setores da nossa sociedade que se autorregula com regras claras e objetivas. Ou seja, os clubes profissionais de futebol pagaram ao Fisco e à Segurança Social no último ano 75 milhões de euros. 75 milhões de euros. E dar-lhe nota que, se não o fizerem, não podem participar nas competições profissionais. Se não apresentarem uma declaração em que têm a situação contributiva ao Fisco e à Segurança Social devidamente regularizada. E acrescento agora, mais uma inovação, mais uma alteração na última época regulamentar, agora acrescente-se aos seus ativos, aos seus jogadores e aos seus treinadores. E, portanto, isto é um sistema de regulação, de autorregulação, que funciona e tem que funcionar. E repare, e não precisamos de andar muitos anos para trás, para ainda, na última época desportiva, um clube que ficou classificado em 8º lugar na Primeira Liga, apresentou o seu processo de candidatura à Liga e foi excluído da participação das competições profissionais porque não reunia os requisitos. E, portanto, isto, se calhar, eu não conheço nenhum outro setor de atividade onde isto aconteça. E, portanto, dizer que, neste caso, o futebol tem procurado cumprir com as regras e com os regulamentos e com a legislação. Com a legislação que está em vigor. E também deixe-me dizer-lhe que me preocupa, aliás, como o Sr. Deputado também fez questão de o falar, preocupa-me também a situação que neste momento se vive na Federação Portuguesa de Futebol. Que nós temos uma lei de bases da atividade física e do desporto, que foi aprovada, que foi discutida aqui em sede da Assembleia da República. O Governo depois implementou um novo regime jurídico das federações desportivas. As federações tiveram que adaptar os seus regulamentos à nova realidade jurídica. A Federação Portuguesa de Futebol apresentou a sua proposta de estatutos e ela foi chumbada em Assembleia Geral. Eu estou completamente à vontade sobre essa matéria porque votei favoravelmente essa revisão estatutária, mas isso não deixa de me preocupar porque, como é evidente, ninguém está acima da lei nem ninguém pode estar fora da lei. Portanto, é muito importante que rapidamente todas as federações se adaptem àquela que é a realidade jurídica e o enquadramento legal no nosso país. Quanto à senhora deputada Luísa Santos, a sua pergunta é muito interessante e pertinente, que tem a ver com a autonomia que o movimento associativo tanto reclama, e depois chega um momento que pode vir, como o seu deputado também, Emílio Guerreiro, também falou, pode dizer-se que está a pedir ajuda, entre aspas, ao, neste caso, à Assembleia da República ou ao Governo para legislar. Vamos lá ver. Eu assinei a petição enquanto Hermínio Loureiro, favorável à verdade esportiva. E como disse no início desta sessão na Assembleia da República, seguramente que em Portugal todos somos favoráveis à verdade esportiva e, portanto, há que saudar a participação da sociedade civil e a iniciativa da sociedade civil. Agora, é evidente que temos que respeitar as regras da autonomia e quando eu falo e também já respondendo a essa questão que foi introduzida, o que é que a Assembleia da República pode fazer, não é? Se me permite também dar a minha sugestão e meter a minha colherada nessa matéria, eu julgo que, para além de uma recomendação, pode enviar para a Comissão Europeia, para o Sr. Comissário que tem os assuntos desportivos e assuntos tecnológicos, como sabe agora o próprio Tratado, com o Tratado de Lisboa, o desporto passou a ter finalmente uma especificidade que é salutar e, portanto, enviar ao Comissário que tem essa responsabilidade, ao Sr. Presidente da Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, dando nota que a Assembleia da República em Portugal discutiu, refletiu sobre a matéria e acha aquilo que os seus deputados acharem no final destes trabalhos. Agora, evidentemente que quando se fala em legislar em Portugal, nós temos que ter a noção clara que as nossas competições estão certificadas e inserem-se em provas internacionais, em regras internacionais e em organismos internacionais. E, portanto, não pode haver dois pesos e duas medidas, nem dois modelos diferentes. E, portanto, se Portugal quer que as suas equipas se qualifiquem para os campeonatos da Europa, para os campeonatos do mundo, participem na Liga Europa, na Champions League, têm que aceitar as regras que são ditadas internacionalmente. E, portanto, eu julgo que a Assembleia da República pode ter aqui, e permite-me, Sr. Deputado Bravonico, que use mais uma vez a palavra pedagógico, o papel pedagógico de chamar a atenção, de alertar o tal trabalho de persistência e resistência que importa na sensibilização das autoridades internacionais. Outra questão importante, muito importante, que foi aqui colocada na abordagem feita pelo Sr. Deputado Bravonico, tem a ver com a diferença de apreciação. Reparem, hoje, numa grande final, numa grande competição, nós temos, as transmissões televisivas são operadas por 20 a 24 câmaras, onde apanham os ângulos possíveis e impossíveis. E os árbitros têm dois olhos e têm frações de segundo para decidir. E muitas vezes, repare, eu vou-lhe dar aqui um exemplo, isto não pode ser, não é uma opinião pessoal. Imagino que agora com estes meios tecnológicos que se conseguia colocar no árbitro uma microcâmara em qualquer parte, imagino, como ele anda com o auricular, imagino que o auricular se tinha uma câmara, uma microcâmara, para se perceber que o árbitro, quando decide, qual é o ângulo de visão que ele tem. E que ele até pode estar a tomar uma má decisão, mas na visão, no ângulo de visão que ele tem, ele não pode decidir de outra forma. Lá, como é que isso se consegue? Acabando completamente com a suspeição, como é evidente. E agora repare, e peguei neste exemplo para falar na suspeição. E esse é um trabalho que tem vindo a ser feito e que tem vindo a ser reconhecido, infelizmente, no nosso país, mas isso é sempre, nós temos esta cultura de maldicência, mas tem vindo a ser reconhecido pelos organismos internacionais. Repare, nós no Mundial de 2002, na Coreia e no Japão, tivemos uma equipa de arbitragem chefiada pelo Sr. Vítor Pereira. No Europeu de 2004, país organizador, tem direito a ter um árbitro. Tivemos um árbitro no Euro 2004. No Mundial de 2006, na Alemanha, tivemos a nossa seleção, mas não tivemos árbitro. No Campeonato da Europa 2008, o árbitro Olegário Bem-Crença foi só quarto árbitro. Hoje, no Campeonato do Mundo da África do Sul, já temos uma equipa de arbitragem chefiada pelo mesmo Olegário Bem-Crença. E dizer-lhe que termos um árbitro, uma equipa de arbitragem portuguesa, ainda esta semana, a apitar o Milan com o Manchester, é sinal que os organismos internacionais reconhecem valor à arbitragem portuguesa. E é sinal também que os momentos atribulados de suspeição que estavam também a ser seguidos num plano internacional, hoje, felizmente, estão atenuados e Portugal voltou também nesta matéria a pisar os grandes palcos internacionais, não só nos eventos a nível europeu e mundial, mas também nestes jogos importantes. Eu acho que neste momento, no ativo, todos os árbitros gostariam de apitar o Milan-Manchester. É um jogo mítico e, portanto, coube a portugueses fazê-lo. E isso deve-nos evidentemente, encher de orgulho. E, portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há aqui depois uma outra questão que eu julgo que é importante. Isto, quer antes, quer durante, quer depois dos jogos, antes, durante ou depois das competições. Mas em tudo aquilo que envolve o fenómeno desportivo, aqui não gostava de particularizar só no futebol, sendo certo que estou aqui enquanto Presidente da Liga de Futebol, que é as preocupações e os valores éticos associados ao desporto. E aí nós não podemos prescindir, são fundamentais. O desporto tem que ser encarado como uma escola de virtudes. E nós devemos sim falar do desporto na perspectiva positiva, da valorização do desporto, enquanto importância que o desporto tem para a melhoria da qualidade de vida das populações. E isso, por vezes, é difícil, mas eu julgo que esse é um trabalho que não tem fim e que tem que ser por todos, sem exceção, tem que ser uma preocupação de todos, Aqueles que gostam mais, aqueles que gostam menos, que é estas preocupações com as questões, da ética. E termino dizendo uma vez mais, esta que eu julgo que poderá ser a chave de tudo isto, que é, nós precisamos, o nosso país precisa de melhorar consideravelmente a sua cultura desportiva. É importante que isso aconteça. E isso, aí ninguém pode ficar de fora, incluindo também, permitam-me que eu diga, a própria Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Hermino Loureiro. O Sr. Deputado Artur Rego tinha pedido a palavra, suponho que era para uma ligeira troca de impressões com o Sr. Presidente da Liga, mas eu pedi-lhe que fosse rápido.
Só aqui uma pequena afinação. Eu queria dizer ao Sr. Presidente da Liga que gostei muito do discurso. É um discurso, digamos, tal como o do deputado Bravnik, é um discurso russoniano, de bom homem, naif, ingênuo. Achei piada, principalmente vindo do Presidente da Liga. Achei um discurso perfeitamente piada. E queria lhe dizer que as questões que eu pus, o Sr. Presidente da Liga não respondeu elas diretamente, porque desviou logo para a questão da corrupção, não sei o que e tal. Eu não falei nada disso. Agora, há uma questão aqui que é concreta, que é o clima de suspeição que se vive. E a isso não me respondeu. O clima de suspeição é generalizado. Ninguém está a falar de corrupção. Mas o que se discute à segunda-feira, não é se a bola entrou ou não entrou, se o árbitro marcou o penalti ou não marcou o penalti. O que se discute à segunda-feira é que o árbitro deliberadamente não marcou o penalti, deliberadamente não assinalou a bola fora. Isso é suspeição, Sr. Presidente. Portanto, não vamos ser ingênuos. Isto é um clima de suspeição. E mais... E ao contrário do que aqui o meu distinto colega disse, e que eu concordo, às discussões de segunda-feira, o problema no futebol português dá muitos anos, e não é com os espectadores do futebol português, é com os dirigentes, é que a discussão não é à segunda-feira. A discussão começa à terça ou à quarta-feira, ou assim que se sabe quais foram os árbitros nomeados, são os próprios dirigentes que andam daí até sábado ou domingo, até a hora de jogo, a lançar suspeições sobre porque é que é aquele árbitro e não sei o quê. Portanto, se há falta de cultura desportiva, e há um bocado, concordo com isso, ela começa logo pelo dirigismo que temos e pelo clima de suspeição que eles levantam. Eu queria lhe dizer só uma coisa, ao Sr. Doutor. O Sr. Doutor está no dirigismo desportivo. E eu estou no desporto desde pequenino. Eu fui praticante federado de rugby, fui praticante federado de futebol, fui praticante federado de voleibol. Pratiquei uma série de modalidades. Neste momento sou dirigente de um clube desportivo, também de futebol. Portanto, eu sei ver o desporto do lado do espectador, sei ver o desporto do lado do praticante e garanto-lhe que dentro das quatro linhas nunca houve clima de suspeição. Queríamos era ganhar o ponto, ganhar a bola ou o que fosse. E sem ver o desporto do lado do dirigismo, por trás dos bastidores. E o Sr. Presidente está aqui. E para além de ser Presidente da Liga, é Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E também sabe o que é que se passa nas Assembleias Gerais da Federação Portuguesa de Futebol. Decisões que são tomadas e que depois não são implementadas ou aparecem atas que não retratam fielmente aquilo que foi decidido na Assembleia, ou ficam um bocado em suspenso porque não se analisa devidamente as consequências do que foi deliberado. Portanto, é em relação a isso tudo que estamos a falar. Não é em relação aos espectadores, aos 10 milhões de portugueses. Esses têm os ânimos incendiados à segunda-feira, se calhar, porque andam com os ouvidos cheios dos próprios dirigentes dos seus clubes que lançam esse clima de suspeição. E foi a isso que o Sr. Doutor não me respondeu e nada me disse, embora não tenha diretamente a ver com esta petição que está aqui, tem a ver com a verdade no desporto, que é a designação da petição. E quanto aos meios eletrónicos no rugby, foram adotados, não fizeram parar o jogo, não atrasaram nada, pelo contrário, vieram acrescentar verdade desportiva. E não há contestação às decisões que são tomadas pelos árbitros no rugby. tanto dentro do campo por parte dos jogadores, como fora do campo por parte dos aficionados, adeptos, espectadores, etc. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dr. Emílio Loureiro, se quiser responder.
Ó, Sr. Presidente, eu queria desde já manifestar a minha total e inteira disponibilidade para discutir com a Assembleia da República, em sede desta Comissão, quando o Sr. Presidente da Comissão assim o entender, ou se acharem que isso é pertinente ou importante, com qualquer outra instituição, estas matérias que o Sr. Deputado Artur Rego acaba de colocar. São matérias pertinentes, mas também chamar a atenção do Sr. Deputado para que o Sr. Deputado tem hoje, fruto da sua função e do Estatuto de Deputado, tem hoje mecanismos regimentais que lhe permitem poder colocar, dar a conhecer tudo o que o senhor sabe relativamente a esta matéria e poder receber todos os esclarecimentos que o senhor quiser colocar. Junto do senhor Secretário de Estado do Desporto, o senhor Deputado pode usar vários mecanismos regimentais, requerimentos, entre muitos outros, fazer intervenções em plenário e seguramente que o senhor Secretário de Estado tem também os mecanismos para imediatamente questionar as federações respectivas, as ligas e qualquer outra instituição para poder dar o cabal esclarecimento para essas questões, porque eu não vou aqui entrar, Sr. Deputado, em matéria de estarmos a falar de transparência, de suspeição, eu não vou cometer a indelicadeza de falar de casos de suspeição de outros casos que ocorrem na nossa sociedade, que se arrastam há anos nos nossos tribunais. Não vou fazê-lo, estou aqui enquanto Presidente da Liga e, portanto, compete-me a mim. E também dizer-lhe, Sr. Deputado, que se tiver algum caso concreto que me queira colocar, eu imediatamente darei conhecimento. Sabe que há aqui matérias que eu estou completamente à vontade nesta questão. Completamente à vontade. E gostava que todos estivessem completamente à vontade, como eu, todos aqueles que têm responsabilidades no dirigismo desportivo. Eu, quando tomei posse como Presidente da Liga, foi há 3 anos. E uma das primeiras... E sabe que há uma coisa que é assim. Eu ainda hoje distribuo o discurso da tomada de posse. E na altura... Eu fui muito criticado por ter feito um discurso muito forte e vinha a descer nos jornais, nas televisões, aqueles comentadores que nós temos, todos muito a dizer que aquilo era tudo impossível de fazer. Eu hoje, passado 3 anos, distribuo o mesmo discurso. Sabe porquê? Porque tudo o que lá está dito está feito. E uma das primeiras ações que eu tive enquanto Presidente da Liga foi dirigir-me à Procuradoria-Geral da República e estive uma tarde inteira com o seu Procurador. Nunca dei conhecimento dessa conversa com o Sr. Procurador a ninguém, como é evidente. Mas acho que o futebol, a partir desse dia, ficou diferente. Pelo menos o futebol, naquilo que às competições profissionais diz respeito. E, portanto, aquilo que compete também aos senhores deputados, à Assembleia da República, a qualquer cidadão que tem dúvidas, que conhece situações, é claramente provocar o esclarecimento e resolvermos esses mesmos problemas. Eu estou totalmente disponível, Sr. Presidente da Comissão, para dentro daquelas que são as minhas competências, as minhas possibilidades regulamentares, para dar todos os esclarecimentos e ajudar, como é evidente, a que se afaste definitivamente o clima de suspeição. Há uma coisa que eu tenho a certeza, Sr. Deputado, é que hoje... Estamos melhores do que a que estávamos há uns anos atrás. Se me perguntar se está tudo bem, claro que não está. Isto é um processo dinâmico, como é evidente. Agora, como é que se faz o caminho? O caminho faz-se caminhando. E, portanto, nós damos passos. O que é que o nosso país normalmente reage às mudanças, às rupturas? Com reservas, com bloqueios. O futebol não é diferente. O futebol está inserido na sociedade. E, portanto, como é evidente, ainda custa muito mais fazer rupturas, fazer mudanças, mas elas fazem-se. Lá está, com a tal insistência, com a tal persistência, que é também a mesma coisa que precisamos de fazer na introdução dos meios tecnológicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente da Liga. Agora o deputado João Sequeira vai, num breve minuto, fazer escrever um parágrafo do seu relatório.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser breve, como acho que tem sido em todas as audições. Primeiro de tudo, cumprimentar o Sr. Presidente da Liga. Bem-vindo a esta casa que é sua, já foram vários deputados o frisaram. E também dar uma nota pessoal, já que somos parceiros no tratamento destas questões do desporto há muito tempo, e já fizemos parte os dois de uma Comissão Parlamentar de Juventude e Desporto nesta mesma casa. Vossa Excelência também já teve funções governativas nesta área e agora está ligado particularmente ao futebol. Relativamente ao que se passou aqui hoje nesta audição, os três eixos fundamentais continuaram a ser os mesmos, ou seja, o consenso relativamente à verdade desportiva, o consenso relativamente à adoção e à possibilidade que a adoção dos meios tecnológicos pode ter para o melhorar dessa mesma verdade desportiva, e também algumas notas que foram hoje aqui introduzidas, que são bastante importantes, que têm a ver com a questão dos valores éticos associados ao desporto e ao futebol em particular, e também com aquilo que foi denominado pelo Sr. Deputado Bravo Nico como as questões que se passam antes e após o jogo e que também são muito importantes para esta questão da verdade desportiva no sentido lato do termo. Depois também a questão da competência da Assembleia da República relativamente à matéria objeto desta petição. Já vimos que há aqui também uma questão em que há uma delegação de poderes públicos numa federação desportiva, que tem utilidade pública desportiva, e também a relação dessa mesma federação desportiva com os organismos internacionais, que são quem trata e quem altera, quem tem poderes para alterar as regras desta modalidade desportiva, nomeadamente o futebol. E ligada e conexa com esta questão, a questão da autonomia do próprio movimento associativo. Aliás, uma questão que também foi posta e que tem sido tratada nestas audições é também esta linha muito ténue que a interferência da própria Assembleia da República ou do Governo pode ter na tão propagada autonomia do movimento associativo e naquilo que é sempre defendido tanto a nível nacional como a nível internacional. Esta petição seguirá agora o seu caminho, vão ser ouvidas mais instituições ligadas a esta temática e vamos aguardar também pelos inputs que virão dessas mesmas instituições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos encerrar esta audição. A comissão continua, a reunião continua. Muito obrigado, Sr. Presidente da Liga. Esta comissão está sempre à sua disposição, com certeza que ficaremos sempre mais ricos com o seu contributo, seja a que nível for, mesmo o da amizade.
Sr. Presidente, está
obrigadíssimo.
Obrigado. Sempre a considerá-lo.
Já está tudo alterado.